Sejam bem-vindos ao programa Ensaio Geral de hoje. Viemos até ao Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, onde estamos numa emissão ao vivo na Livraria do Teatro, um espaço cheio de livros, de peças que já passaram pelo palco do Nacional. Nesta parceria entrevistamos hoje dois encenadores e vamos-lhe trazer mais informação sobre o que poderá ver aqui no palco do teatro por estes dias. Temos connosco o João Brites, encenador do Teatro Bando de Palmela, que vai atravessar o Tejo e vir até ao Dona Maria em novembro para levar à cena, na Sala Garret, a peça Purgatório, a Divina Comédia. Quem também está connosco é Jorge Andrade, da Companhia Mala Voadora, que apresenta agora aqui no Dona Maria, até 3 de novembro, a peça Money, dinheiro em inglês. Jorge Andrade, se calhar podemos começar por aí. Porquê Money em inglês? Porquê este título em inglês?
Chama-se Money porque para este ano a Mala Voadora propôs trabalhar sobre o tema de dinheiro. O nosso espetáculo anterior chamava-se Dinheiro e era escrito e dirigido por mim, e nós lançámos o desafio a uma dramaturga inglesa e também canadiana, a Deborah Pearson, para também refletir sobre o tema do dinheiro, ser ela a fazer-nos uma proposta, e ela resolveu escrever este texto que eu enceno e que estamos agora aqui em cena no Teatro Nacional de Dona Maria II, na Sala Estúdio. Temos vindo a trazer para a cena materiais ou textos que não têm na sua origem texto dramático, digamos assim, e depois produzimos um espetáculo a partir desses materiais, tentando reinventar a cena para melhor comunicarmos com o público que vem ver os nossos espetáculos.
E porquê que vos interessa falar sobre a questão do dinheiro, este tema tão atual? Exatamente.
Para começar, nós não temos uma visão demoníaca do dinheiro, não temos aquela coisa que o dinheiro corrompe, porque eu acho que se fazem coisas ótimas com dinheiro e nós precisamos de dinheiro, nomeadamente este espetáculo que estamos a fazer, precisamos de dinheiro para fazê-lo. O que trata, se calhar é mais fácil, este espetáculo em concreto, o Money, nós trazemos o público que chega à sala estúdio aqui do Teatro Nacional Dona Maria II para assistir à gravação ao vivo de um programa de televisão. Nós nem temos uma tradução direta para essa palavra, que é uma sitcom, em que são aqueles programas gravados que normalmente passam tipo ao fim de semana, à tarde, e que nos fazem uma companhia agradável e que nos rimos muito e batemos palmas. E as pessoas provavelmente em casa não sabem, mas quando estão a assistir a esse programa são dirigidas ao milímetro para que se possam reagir, quer com risos, quer com aplausos, quer mesmo com outras emoções, àquilo que se está a passar. E nós achámos que era interessante trazer isso para o teatro, essa manipulação que se faz do público em geral perante o conteúdo cultural que se oferece às pessoas. E é por isso que nós escolhemos esse formato. E o dinheiro, propriamente dito, enquanto tema, aparece como o elemento perturbador neste ambiente paradisíaco que nós criamos com esta sitcom, é porque estas personagens, e como nós reconhecemos neste tipo de programa, vivem muito alienadas dos problemas económicos e sociais do mundo. Até porque as pessoas que mais assistem a este tipo de programas querem algum escape do seu cotidiano e querem alguma coisa que seja libertadora. E digo isto sem nenhum moralismo, é ótimo a pessoa também libertar-se, se calhar por isso estes programas têm tanto sucesso.
Vamos passar do dinheiro para o purgatório, porque o Purgatório é a peça que o João Brites irá trazer aqui ao Nacional com o Bando a partir de novembro. Purgatório, a Divina Comédia, é uma peça de Dante. Vão seguir a tradução de Sofia de Mel Brainer. É uma segunda paragem que o Bando faz na Divina Comédia, João Brites.
Primeiro, saudar os presentes, os ouvintes, saudar o Jorge Andrade. É raro estarmos assim, lado a lado, olhos nos olhos. Isso também é agradável. Portanto, sobre o Purgatório, é a segunda estação, portanto, nós tínhamos previsto que dois em dois anos estreávamos uma peça da Divina Comédia e, portanto, o Purgatório vai ser estreado daqui. Acho que o Purgatório também tem a ver com dinheiro, não é?
Uhum.
Portanto, vamos trazer com base numa tradução da Sofia Mel Brainer, que foi a dramaturgia do Miguel Jesus. Uma dramaturgia muito importante, porque eu acho que no espetáculo do Inferno foi uma dramaturgia minha e eu acho que sou mais pictórico e fragmentado e, portanto, eu acho que era um espetáculo mais difícil de seguir até por essa fragmentação. Eu gosto muito do código da representação e de criar memória. Portanto, procuro também com a cenografia criar memória. E aqui, com uma dramaturgia de uma pessoa que está ligada à poesia e à escrita, realmente a própria texto ajuda, acho eu, a entrar mais facilmente no espetáculo, mantendo esta visão pictórica em que os signos fazem parte da narrativa, não é?
E vai ter palco cheio, porque além dos atores e de todo o elenco, tem um coro de peso, tem muita gente em palco esta peça.
Temos muita gente em palco, sim, 44 pessoas de um coro, e temos muita tonelada de ferro. Portanto, é um espetáculo fácil para fazer itinerância e ir às salas aqui do país e do estrangeiro, então ainda melhor. E do Brasil, quer dizer, mas pronto, nós gostamos destas aventuras.
Traz o coro, 40 elementos do coro de coro Setúbal-Voz.
Setúbal-Voz, 44 pessoas. Um coro ativo, não é um coro a fingir que está ali nos bastidores a ouvir.
Vão interagir
e agora
com
faz sinal
atores
e canta. Aí é que está a dificuldade, sim. É a dificuldade eu gosto de criar memória e gosto que as pessoas que estão em cena não sejam meramente músicos, mas que eles também representem de alguma forma figuras e que tenham outros signos além daquilo que produzem através da música ou do canto. Uhum.
Neste caso, Jorge, o encenador aqui acaba por ser quase uma espécie de maestro de toda esta gente. No seu caso, uma peça de outra dimensão, o papel do encenador é um pouco esse, o de dirigir. No seu caso, acaba depois também por saltar como ator. Portanto, como é que
sim, é isso.
Nós, papéis.
Eu não sei se por defeito eu continuo a considerar-me primeiro ator e depois encenador. Tanto que grande parte dos espetáculos que nós fazemos na Mala Voadora eu procuro sempre entrar e só não entro se me for mesmo impossível. Para o bem e para o mal, não é? Porque muitas vezes tipo, estar a coordenar tudo isto traz como o bando e o João Brites aqui faz tão bem e devo aqui fazer só um parênteses, quando há pouco falávamos de testar novas linguagens, o bando nisso foi bastante inspirador no percurso da Mala Voadora. Neste caso em concreto deste espetáculo, eu para além de fazer encenador e como a proposta foi lançada a uma dramaturga que não faz parte da Mala Voadora, eu tenho ali uma dupla função que a minha personagem é um bocado o animador de público e que é aquele que se responsabiliza por tornar visível aquilo que uma autora, que no caso da Débora Pearson é a autora desta sitcom e que escreve, e eu faço a ponte da gravação que os atores estão a fazer no palco aqui da sala estúdio do Teatro Nacional com o público, e eu faço essa ponte e aquilo que eu vejo no meu trabalho enquanto ator, quando não sou eu a escrever os textos, de facto, se eu escolhi algum texto é porque ele me interessa na sua gênese e depois procuro transmitir às pessoas aquilo que me moveu no texto. A minha vontade primeira nunca é, com todo o respeito que o texto merece e com todo o respeito que existem por várias modalidades de teatro que também existe, que é reproduzir fielmente o texto com as suas palavras ou as suas deixas dos atores e as suas didascálias, eu procuro sempre passar para o palco aquilo que me levou e que me interessou no palco e não estabeleço qualquer hierarquia entre a palavra escrita ou aquilo que me pode proporcionar em termos da música ou a luz que, e eu acho que isto, quando eu falava há bocado de sermos um bocado devedores da linguagem que o bando foi imprimindo ao longo da sua carreira, eu sempre senti essa empatia de quando se vai ver um espetáculo, lá está, não é só um coro que está a cantar e a ser dirigido de bastidor, mas é uma coisa que faz parte de uma máquina toda, que é o espetáculo, e aquilo que nós procuramos fazer é que o espetáculo seja o melhor possível. Não vemos nós na Mala Voadora que um espetáculo tenha que servir só para dar a conhecer aquele autor em concreto. Eu quero fazer um espetáculo que é composto por muitos elementos, aqueles visíveis para o público que está a assistir ao espetáculo, mas também outros que estiveram na gênese e na dramaturgia desse próprio espetáculo.
Parte dessa equação do que é fazer teatro é também o público. João Brites, o bando tem estes 45 anos, de facto, de experiência e de vida. É um decano do Teatro Nacional. Vir a Lisboa também faz com que ganhem novos públicos para o vosso espaço, esta quinta que têm como sede na Serra da Arrábida?
Só um parênteses só. Há aqui uma parecença
com a Mala Voadora.
Com a Mala Voadora, que é a questão da cenografia, não é? A cenografia também é uma coisa muito importante na Mala Voadora e cria essa ligação. Não é, só não somos parecidos, é que eu fujo de ser ator. Eu fiz essa experiência ao princípio e não
o Capela, o Capela também não... Não, já entrou num espetáculo, mas fez tão mal que não voltámos a repetir a experiência.
Eu também não quero repetir a experiência que tive e, portanto, ver parecenças e semelhanças e coisas que são diferentes, naturalmente. Mas em relação ao público, às vezes nós sentimos ali assim no campo, não é? Num campo difícil, porque temos é mágico aquela serra, nós temos 4 hectares de terreno, vê-se o Castelo de Palmela, penso no Shakespeare, penso que aquilo é uma coisa realmente do outro mundo, mas chove, talha-vã, e a gente pensa às vezes que, pá, será que ainda alguém se lembra de nós? E depois temos a surpresa, realmente, quando vamos aos sítios, como estivemos agora em Coimbra, quer dizer, que realmente há aqui um público transversal, que não é bem o público do bando, é do que ouviram dizer, é do que procuram, e realmente, quando nós vamos aos sítios, encontramos aficionados, não é? E outros que são arrastados por essas pessoas que têm uma simpatia por uma certa linguagem que realmente nos remete mais para essa codificação da representação em que não se esclarece tudo o que lá está, não é? E que, portanto, há sempre um certo exigência
deixa,
da parte do espectador.
Deixa linhas
nacional,
para que...
Realmente, pronto, é uma situação de referência. E, sobretudo agora, com esta direção, não é? Que tem uma visão muito eclética e, portanto, permite realmente um cruzamento de públicos e isso é extraordinário também para nós.
Jorge Andrade partilha desta ideia de que esta direção do Teatro Nacional, Dona Maria II, tem feito este caminho também de trazer outras companhias, acolher outras companhias, como a Mala Voadora ou como o Bando?
Temos vindo a colaborar com o Teatro Nacional já em várias, já há várias temporadas e eu próprio já conheço o Tiago Rodrigues há bastantes anos e temos pontos em comum, temos muito pontos em comum, portanto é natural.
Pensam
e eu sinto-me, eu revejo. Não falo só simplesmente por trazer, por eu vir cá apresentar, mas pelas outras companhias, quer nacionais e quer estrangeiras, e pelas várias iniciativas que o teatro tem vindo a desenvolver, que não se cingem só aos espetáculos que aqui são apresentados, que muitas vezes são tipo de conferências ou são de workshops e que vieram preencher alguma lacuna que se sentia aqui em Lisboa nessa área.
É bom a rua continuar a ser um palco, João Brites?
É, não no sentido de rua, nós não somos realmente um teatro de rua, somos um teatro de sensações. Eu gosto de criar, eu acho que antigamente eu pensava que a memória era uma coisa do passado e percebi que a memória é uma coisa do presente, não é? E então nós criamos vivências, e essas vivências são sensoriais, que não é tanto a rua, é o espaço ao ar livre, é o cheiro, é o fumo, é o vento, é aquilo que é imprevisível, o ladrar dos cães, é tudo isso faz parte de um momento vivencial que partilhamos com a população, com as pessoas, e que esse momento se inscreve na nossa memória como uma coisa realmente vivencial e não meramente como uma coisa só assistida, em que eu estava de fora e vi não sei o quê. Eu acho que isso é a pele que se lembra, é também a pele que se lembra de algumas das coisas que as pessoas veem no teatro.
Jorge Andrade, quando li o título Money, lembro-me sempre de o dinheiro, e quando falamos em dinheiro no teatro falamos normalmente de subsídios. Muitas das companhias ainda há pouco voltaram a reclamar com os resultados da atribuição dos subsídios às artes e ao teatro. Para muitas companhias pequenas continua a ser, de facto, uma questão de sobrevivência. A ausência de um subsídio pode pôr em risco o teatro.
Claro, eu no caso da Mala Voadora em concreto, nós não estivemos envolvidos nestes resultados
concursos.
E nestes concursos, porque somos apoiados quadrianualmente, mas
conheço
outras
companhias.
Claro que a ausência de dinheiro era aquilo que eu dizia com alguma ironia, que é nós não temos nada esta visão demoníaca do dinheiro, não é? E claro que aquela visão romântica que alguns intelectuais que gostam às vezes de tornar público que a necessidade faz o artista e essa situação precária que não pode ser dependente de financiamento público porque isso condicionará a sua liberdade artística é uma coisa com a qual eu não concordo de todo, porque tal como o Brito estava a dizer, eu acho que o Estado tem a responsabilidade de arranjar financiamento para diversos modos de fazer teatro e diferentes perspectivas e nesse sentido garantir a liberdade artística de cada um. Uhum. Neste caso, segundo aquilo que eu compreendi, é o júri assumiu ou avaliou que tipo, havia mais qualidade do que dinheiro disponível para financiar essa qualidade. E mais uma vez, tipo, nós tivemos recentemente, quando foram dos últimos concursos, uma revisão do modelo que era para melhor responderem às necessidades dos artistas ou para melhorem as propostas artistas serem avaliadas com parâmetros que tivessem mais de artístico e menos de burocrático, que é nessa labuta que nos afastamos cada vez mais do essencial, que é termos condições para fazermos o nosso trabalho. E só que acho que foi curto, apesar
para
de ter dito, como o Diretor-Geral das Artes tem dito agora, porque foram de facto, percentualmente, foram apoiadas mais candidaturas, existem, mas se existem mais artistas a candidatar-se e que eles têm qualidade, como o júri avaliou, aquilo que está a faltar é o dinheiro, não é?
Uhum.
É
João
o money.
Brites, partilha desta ideia e pergunto-lhe também se de facto sente que há uma nova geração de atores e de companhias com valor artístico.
Há aqui um mal-entendido. O Estado não apoia os teatros, nem os artistas. O Estado está a apoiar o público. Basta irem ao estrangeiro, irem ver um espetáculo na Alemanha ou na Inglaterra e verem quanto é que custa o bilhete. Portanto, o apoio é aos teatros, mas é para que se pratiquem os preços que se praticam em Portugal. Porque eu acho que era impossível nós fazermos os espetáculos que fazemos se não tivéssemos o apoio do Estado e o público não poderia, a preço normal, 60, 80 euros por bilhete. E, portanto, há aqui um mal-entendido que se arrasta ao longo dos anos. E uma falta de eficácia de emprego dos dinheiros públicos. Porque continuam a existir imensas escolas, e ainda bem, escolas de teatro. Existe imensa gente que sai das escolas de teatro. Tem que haver um crivo, não é agora toda a gente que sai, agora tem direito a fazer. Tem que ter o seu percurso, tem que provar que o seu gesto é um gesto particular, que faz falta, porque ninguém faz como ele. Mas é necessário realmente um investimento de uma ordem de grandeza completamente diferente. Quer dizer, eu também lamento isso. Lamento porque, no meu caso, por exemplo, no caso do Teatro Urbano, nós estamos a viver com metade do que já recebemos. Foi mais investimento? Foi. Foi melhor investimento? Foi. Foi com muita gente. Mas realmente, quer dizer, mas a questão não é nossa, nós não temos nada que nos preocupar com isso. O público, o povo, vota e elege. Para serem eleitos, ninguém fala em política, ninguém fala em cultura ou em arte. Ouvi poucos falarem disso. Porque isso não move as pessoas. Na maioria, o problema são as minorias. É que nós trabalhamos para minorias, o problema está aí. É que o teatro não consegue trabalhar para maiorias. Se fizer um espetáculo filmado na televisão, já trabalha para a maioria. Mas a maioria, quer dizer, uma emissão apanha não sei quantos milhões, a gente, coitadinhos, apanhamos 500 ou 1000 e andamos 50 anos como eu a fazer espetáculos e se calhar tenho 1 milhão de espectadores. Quer dizer, é ridículo. Portanto, é preciso é que as pessoas que têm responsabilidades políticas, tanto a nível regional ou autárquico ou nacional, percebam que tem que haver uma vontade política criteriosa, mas de aproveitar os dinheiros que estão a investir nas escolas e nos outros programas.
Porque é tudo uma questão também de formar esses públicos, porque sem esse público também esta equação do teatro
não faz sentido. É o espírito crítico, quer dizer, as pessoas como é que... Depois ficam muito admirados de ver paredes e pessoas votarem aqui ou votarem ali. Quer dizer, eu acho que as artes servem, pelo menos tenho essa esperança, que servem para desenvolver a sensibilidade, o espírito crítico, as pessoas sejam mais... com capacidade de maior cidadãos, mais intervenientes, capazes de equacionar as coisas de uma forma imediata. E acho que as artes servem para isso, não é? Servem para que nós acreditemos que aqueles que elegem tenham mais capacidade de ler nas entrelinhas, por isso é que a gente diz no teatro há muito subtexto, não é? E nos políticos também há muito subtexto, não é? Muita retórica. Sim. Portanto, quer dizer, eu tive a sorte de viver estes anos todos com apoio, portanto, eu não me sinto, não me lamento. Eu realmente vejo, é muita gente a sair e jovens que provavelmente são prometedores e grupos que caíram no caminho e que não tinham nada a cair e foi uma espécie de circunstâncias. Às vezes as pessoas desaparecem porque são circunstanciais e não por falta de qualidade. Uhum. E isso eu lamento, porque o Portugal só tinha a ganhar. É um país aqui afastado da Europa. Quando vamos à Europa, ninguém nos vê como invasores. Somos pequeninos, gente com uma voz baixinha. Gente... Portanto, eu acho que nós podíamos ter uma maior visibilidade a nível da Europa e do mundo também no plano cultural, como a dança também tem um certo relevo e o teatro tem um bocadinho menos, mas apesar de tudo também tem, não é? Estamos nos grandes festivais, também com o Tiago Rodrigues e também com a Mala Posta. Neste momento, nós já tivemos noutras ocasiões também esse relevo. Hoje estamos ligados realmente a redes internacionais, mas os espetáculos não são tão visíveis.
Uhum. No ensaio geral, vamos agora escutar as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins deixou para os nossos dois convidados, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Fala-nos hoje destas duas peças, Money e Purgatório.
Hoje começo por citar Deborah Person. A dificuldade é contar uma história sem contar uma história. Falo-vos de uma jovem nascida em 1983 na cidade de Toronto, produtora britânica e canadiana. Mas sigo hoje diretamente para os 45 anos de Ubando, que são devidos pelos parabéns ao João Brites por um trabalho persistente e sério. E neste ano, que é o do centenário de Sofia de Melbrenner, centremo-nos na tradução do Purgatório da Divina Comédia de Dante, com encenação exatamente de João Brites, dramaturgia de Miguel Jesus, música de Jorge Salgueiro e o coro Setúbal Voz. Dante viaja ao longo de 3 manhãs, 3 tardes e 3 noites. O que somos? Somos sombras. E porque é da luz que vem a nossa aparência, sombras nos chamamos. Temos os subjugados, os insubmissos, os assustados, os distraídos, os miseráveis. Dante caminha com Virgílio. A minha pergunta hoje para João Brites é a seguinte: tem a transfiguração estética permitido mais participação cívica e comunitária através do teatro? Manet é um espetáculo que consiste em dois episódios de uma sitcom. É de comédia que falamos. Há um palco imaginário que é simultaneamente um estúdio de televisão, ou um estúdio de televisão que é simultaneamente um palco imaginário. As gargalhadas gravadas realizam um desencontro entre a lógica televisiva e o contexto teatral. Mas a verdade é que estamos num teatro. A contradição é ao mesmo tempo aparência de contradição. No primeiro episódio da sitcom, tudo se passa como nos manuais, com princípio, meio e fim. Mas há um momento em que se deixa a expectativa para o episódio seguinte. Conhecemos bem isso, dos continuados. E sobretudo nós, os amantes da banda desenhada, como antes nos filmes de série, sabemos bem aquilo que está em causa. No segundo episódio, tudo começa normalmente, até que o tema do dinheiro perturba tudo. A idolatria é sempre perturbadora. O bezerro de ouro mata. Mas isto é uma sitcom? O que se passa? E a grande pergunta da Deborah Person é: qual a necessidade da narrativa? E vem agora a pergunta direta para Jorge Andrade: quando é que o público do teatro está pronto para rir?
João Brites.
É uma pergunta longa, bem sustentada. É um bocadinho assustadora como é que se responde. É uma pergunta também sustentada. Primeiro, a Sofia Melbrenner realmente deu-nos a hipótese de ler o Purgatório de maneira absolutamente incrível, porque as versões que eu conhecia são muito difíceis, muito datadas, e ela, com a sua transparência, a sua lucidez, a sua aparente simplicidade, acabou por me trazer uma história, uma narrativa muito mais acessível para mim. E isso permitiu-nos realmente que a adaptação do Miguel Jesus fosse muito mais enxuta e criteriosa. Nós não fazemos, portanto, aquilo é um corte e cola, não é? Portanto, mas realmente ajudou-nos imenso a tradução da Sofia Melbrenner. Depois, nós, no fundo, fazemos isto porque queremos falar do agora. Nós não fazemos nenhuma reconstituição. Nós, quando pegamos num texto, nós tentamos olhar para aquilo da nossa maneira. Não estamos a fazer nenhuma ilustração daquilo que está ali. E aqui o que nos interessa é realmente esta questão deste mundo que anda de um lado para o outro, não é? Por isso é que nós temos aqui uma espécie de pontes, não é? E andamos sempre, parece que andamos muito ocupados. De manhã vamos correr para ali, depois da tarde vamos correr para aqui, depois do dia vamos correr para ali, e andamos sempre todos no mesmo lugar. E o povo anda todo de um lado para o outro, a correr, sempre muito ocupado, todos no ocupado. Mas no fundo não saem do mesmo sítio. Uhum. Muitas vezes andamos muito ocupados e andamos a correr uma vida inteira, pensando que andamos a fazer muitas coisas, não temos tempo para pensar e não temos tempo para perceber que afinal não estamos a sair do mesmo lugar. E portanto, nós servimos deste purgatório nesse sentido, para dizer que o purgatório é agora aqui, e nós estamos a servirmos desse sentido extraordinário que Dante, essa lucidez que ele teve de fazer aquilo naquela altura, para dizer que temos coisas para mudar, claro, mas também não somos os arautos de dizer como é que se há de mudar, não é? É muito mais fácil fazer perguntas do que dar respostas.
A resposta à pergunta de Guilherme de Oliveira Martins, Jorge Andrade.
A pergunta era... Quando eu, apesar de ter tido mais tempo para pensar na resposta à pergunta bem estruturada e complicadíssima,
quando é que
tive entretido
a
ouvir a resposta aqui do João. E quando é que o público se deve rir?
Exato, está pronto para rir.
Obviamente que o público que se dirige a ver aqui esse nosso espetáculo, e apesar de no espetáculo eles cumprirem uma espécie, não tenham receio, porque não é daqueles espetáculos que nós pedimos a participação do público, mas apesar de neste espetáculo eles cumprem ali uma função que também, que é da situação que nós propomos ali ao público, que é a gravação de uma sitcom ao vivo, e este público já é diferente à partida daquele público que está em casa e que é levado a rir, estimulado pelas gargalhadas enlatadas, como se chamam. Temos logo ali uma empatia com este público que já não é o público do qual ali que nos referimos durante o espetáculo. O público deixa de se rir quando, de facto, é introduzido o tema do dinheiro, mas é devido a uma situação muito caricata, porque a Débora Pearson, a autora, e que representa também uma autora, ainda que americana e que vive em LA, no espetáculo, ela, movida por um documentário sobre o futuro do capitalismo que viu na Netflix, ela fica muito impressionada e resolve não ser mais conivente com esta série que tem estado a anestesiar ou a ajudar na alienação do público e resolve, de uma forma inocente e irónica, utilizar o teatro como uma plataforma política, de uma forma explícita, porque nós acreditamos que o teatro é político, não é? Mas de uma forma explícita, para dar alguma lição de moral às pessoas, porque nós estamos numa situação limite tal que os artistas não se podem comportar só como artistas. E é aí que entra o meu confronto enquanto animador de público no espetáculo, porque eu não concordo com isso e acho que as pessoas têm ali, têm direito ao seu entretenimento, entretenimento aqui no sentido de uma arte mais pura que não seja tão explícita do ponto de vista político. E é aí que o riso começa a ficar não tão evidente para o público que se dirige para ver o espetáculo, e que é uma pergunta, eu digo isto assim de uma forma, tipo, espero que tenha sido clara, mas para mim não é tão claro quanto isso quando eu estou a fazer os nossos espetáculos na Mala Voadora e quando nós, enquanto companhia, fazemos os nossos espetáculos, que é, porque parece que quando estamos numa situação limite e agora, cada dia que passa, parece que há uma nova desgraça ao virar da esquina, seja ecológica, climática, seja, tipo, nós estávamos agora tão bem numa espécie de recuperação económica, mas já se avizinham tempos difíceis à frente e como é que nos temos que precaver, que parece que nós artistas não nos basta para justificar o tal dinheiro do que o João falava há pouco, que é do Estado a investir nos cidadãos desse país para que se tornem mais críticos, parece que não nos basta sermos artistas para propormos de facto diferentes perspectivas sobre o quotidiano, naquilo que apresentamos ao público e partilhamos com eles, parece que temos que vestir uma camisola ativa do ponto de vista político, e esse não é o nosso papel. O nosso papel de facto, e mesmo eu, com todo o respeito das pessoas que o fazem, eu acho que por mais que eu quisesse fazer, eu não tenho talento para ser político nem assistente social. Resta saber, o público dirá se tem talento para ser artista, não é? Mas parece-me que aquilo que eu posso fazer melhor, o meu contributo para esta situação, será com os espetáculos que proponho e com, eu gosto de dizer, tipo, que gostava que o meu espetáculo fosse uma espécie de ovni que aterra no quintal de cada um dos espectadores que está lá e que faça dialogar com aquele extraterrestre tentando perspectivar a sua própria existência perante aquele ser verde, e que agora num tempo de crise ecológica, não é? Este verde fica aqui bem. Mas se eu disser isto, eu ao dizer isto, não sei se os nossos espetáculos são tão claramente isto, ou se eu próprio também não padeço deste mal de parece que tenho que justificar aqui a minha existência artística de uma forma mais explícita. E é esta luta e estas inquietações que nós partilhamos com a autora, a Débora, e que tentamos neste espetáculo partilhar com o público.
E é isso que o público vai poder ver até 3 de novembro na sala-estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II, Money, encenado pelo Jorge Andrade. Mais à frente, a 14 de novembro, estreia Purgatório, com o Teatro Bando e com o João Brites, também aqui no Nacional. Fica o convite para que o público venha a ver estas duas peças. Muito obrigada aos dois por terem estado nesta edição do Ensaio Geral ao Vivo no Teatro, que teve assistência técnica do Diogo Rosa. Vamos voltar para a semana à antena da rádio com novas propostas culturais para si. Obrigada também ao público aqui no Teatro Nacional, Dona Maria II. Muito bem.